Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta.
A promotora de eventos Luísa Freitas, de 41 anos, nasceu com pênis, vagina, testículos, útero e ovários. E foi criada como menino pelos pais, que a batizaram de Luiz. Mas desde muito cedo, por volta dos 7 anos, ela passou a se identificar com o gênero feminino. Sem compreensão ou acolhimento por parte dos pais, fugiu de casa aos 12 anos. Aos 16, já tinha corpo de mulher, mas o nome ainda era de homem. Só conseguiu mudar esse registro quando teve uma filha, em 2012. É a história da Luísa que vamos contar hoje aqui no Sexoterapia, um espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa, e ao meu lado, Ana Canosa, psicóloga, sexóloga e sempre disposta a nos ensinar sobre os temas mais polêmicos. Oi, Ana!
Oi, Marina! Olá a todas, a todos e a todes. É um prazer estar nesse podcast que está aqui para informar, para refletir, para fazer críticas, para fazer reflexões sobre os mais diversos temas do comportamento da sexualidade.
E hoje nós temos aqui na nossa mesa virtual a Luísa, que é dona dessa história de novela, né, Luísa? Tudo bem com você? Obrigada por ter vindo.
Olá! Eu sou a Luísa Freitas, mulher trans, intersexo.
Luísa, eu falei que a sua história é de novela porque é mesmo, né? Porque na nossa geração, enfim, quando nós éramos crianças e adolescentes, a única referência que a gente teve de uma pessoa intersexo era de novela mesmo, né?
Sim.
Que era a Buba. Lembra que na época ainda era chamada de hermafrodita, né? E parecia uma coisa raríssima ter uma pessoa intersexo. E hoje em dia a gente sabe que não é tão raro assim, né, não, Ana?
É isso mesmo, né? Segundo os estudos que eu dei uma olhadinha, a intersexualidade está presente em 1,7% dos recém-nascidos, né? E é equiparado ao número de pessoas ruivas. Olha só que interessante, né? E só que existe uma questão de subnotificação também, né? Porque podem ser números maiores, porque nem toda pessoa intersexual se percebe ou percebem na infância, né? Você pode ter depois uma percepção da intersexualidade a partir da puberdade, inclusive, ou mesmo na vida adulta, né? Justamente porque os estados de intersexo, eles são muito diversos. Hoje a gente nem chama mais de intersexo, a gente chama de diferenças do desenvolvimento sexual, né? Já foi distúrbios no desenvolvimento sexual, mas essa palavra distúrbios gera um estigma, né? E por isso que hoje se fala de diferenças no desenvolvimento sexual.
Mas, Ana, o que é? Do que a gente está falando? É basicamente de pessoas que nascem com órgãos sexuais dos dois gêneros, é isso?
Olha só, não existe um único sexo biológico, né? Quando a gente fala do sexo biológico, a gente vai falar de algumas diferenças relacionadas ao sexo biológico. Então, nós temos, por exemplo, o sexo gonádico, que é o referente às gônadas sexuais, testículos e ovários. Nós temos o sexo genital, que tem referência com a vagina, vulva e o pênis. Nós temos o sexo cromossômico, que tem a ver com os nossos cromossomos, XY, XX, XXY, por exemplo, para as genitárias atípicas. Nós temos o sexo do fenótipo, que são os caracteres sexuais secundários que a gente vai desenvolver a partir da puberdade. Nós temos um sexo cerebral, né? Um sexo feminino ou masculino. Isso só para contar desse encadeamento do sexo biológico, porque a gente ainda vai ter um sexo, vamos dizer, psicológico, de como eu me sinto como homem ou mulher, ou não binário, e a gente ainda também pode ter um sexo social, que é como a sociedade observa os corpos. Então, o que eu quero dizer é que não há uma única questão do sexo biológico que vai fazer com que a pessoa seja DDS. A pessoa DDS, ela pode ter tanto uma questão na genitália externa, tanto uma questão na genitália, nas gônadas sexuais, tanto uma questão hormonal, então são várias condições de DDS.
Agora, Luísa, explica na prática isso para a gente. Como que foi a sua história?
Quando eu nasci, já se notava, porque eu nasci com dois sexos visíveis. Nasci com o sexo feminino e o masculino. Como ela disse, antigamente era chamado de hermafrodita. Hoje é intersexo ou DDS. A gente, intersexo, até gosta de ser chamado de intersexo. Eu, pelo menos, prefiro do que DDS. É, mas naquela época, como existe 43 estados de pessoas intersexo, hermafrodita era só quem nascia com dois sexos, foi o meu caso, que nasceu uhum. né, com dois sexos. As outras pessoas, elas não tinham diagnóstico, elas eram invisibilizadas mesmo. E eu, no caso, nasci intersexo verdadeiro, como hoje é chamado, porque não usa mais o termo hermafrodita, com dois sexos, sendo sexo masculino, sexo feminino, bem visível, tinha o pênis, a vagina, o útero, e a única coisa é que eu seria estéril como homem. Por exemplo, se eu quisesse ser pai, eu não poderia ser, mas assim como eu pude ser mãe, mas assim, enfim, quando eu era bebê, eu nasci, o que mais destacava era o sexo masculino. A minha aparência era mais de menininho e o que mais se destacava ali era o sexo masculino. O sexo feminino ficava, se destacava menos. Então,
mas como assim? Como assim? Desculpa te interromper, Luísa, mas como assim se destacava?
A minha vagina, ela não era, quando eu era bebezinho, não era aquela vagina perfeitinha. Tipo, tá. O pênis era perfeitinho. Então, aparentemente, uhum. olhando a primeira impressão é que era um menino e não uma menina mesmo. Aí fui registrada, né, como menino, como Eli Luiz de Freitas, sexo masculino, e fui criada como menino até 8 anos de idade. Foi quando eu comecei a aceitar que eu não era um menino, que eu era uma menina, que eu queria ser uma menina. Com 8 anos de idade eu já queria vestir roupa de menina, passar batom, e com 9 anos eu fiquei menstruada. Eu ainda era um menino, se vestia de menina, era criada como menino e fiquei menstruada com 9 anos, assim, tudo bem confuso. Mas a minha aparência ainda era de menino. Aí foi quando meus pais não aceitaram mesmo, porque eu ser uma menina e questão de religião, enfim. Eu sofri muito bullying na escola, fui até apedrejada numa praça, isso quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos. E foi aí quando a minha mãe resolveu me mandar para um seminário, porque ela achou que eu ia ficar melhor lá. E foi lá do seminário que eu fugi.
Luísa, as pessoas te discriminavam porque elas sabiam da sua condição de intersexo ou é porque você era um menininho que tinha um comportamento de menina?
É porque eu era um menininho que tinha um comportamento de menina.
E ninguém sabia que você tinha uma vagina também.
Falando, ninguém entendia. Outra coisa, eu não tinha muita noção assim, o que é ser intersexo ou o que não é. Eu era uma criança ainda. E os meus pais também não tinham muita noção. Para os meus pais, eu era uma criança que tinha nascido com uma deficiência. Lá no interior, né, do Espírito Santo, bem assim, lugar de roça, de campo mesmo, assim, onde as pessoas não têm muita informação, tanto que o hospital onde eu nasci não realizava cirurgias. Quando eu nasci, era para ter feito a cirurgia em mim, para fechar, inclusive, o sexo feminino e deixar o masculino. Só que essa cirurgia, na época, eu acho que fazia só em Belo Horizonte. A minha mãe não pôde ir para lá fazer, que era o lugar mais próximo. E graças a Deus eu não fui mutilada, porque eu tenho vários amigos intersexo do meu convívio que foram mutilados. Eu tenho um amigo, eu não vou citar o nome dele, porque talvez ele não quer que cite, que ele não tem sexo, porque ele tiraram o sexo masculino dele e ele também não tem o sexo feminino assim, bem definido. Então, resumindo, ele praticamente não tem a parte sexual, é uma pessoa super que vive fazendo tratamento, super traumatizado e tal. Então, tipo, eu sou super contra a cirurgia em bebês intersexo, até por causa disso, né? Porque eles têm que crescer para escolher o que quer ser, eu acho. Assim, é a minha opinião, pessoal.
Olha, o que a Luísa está falando é super importante e eu trouxe aqui uns dados de referência de uma pesquisa que foi feita dentro de um ambulatório que lida com DDS, tá? No ambulatório da USP, de endocrinologia, que é específica para esses casos. Eles fizeram uma pesquisa em 2010 com os próprios residentes médicos. Então, o que, que eles perceberam? Que 17% dos residentes apresentava algum tipo de imperícia na abordagem com pacientes de DDS. 13% de pacientes com genitália externa virilizada, ou seja, aparentemente com alguma característica masculina, o que não significa que esta criança ou essa pessoa será, né, do sexo masculino, não, nem no sentido emocional, né, nem no sentido físico ainda, né, que você possa caracterizar como, sem uma investigação maior, foram registrados sexo social masculino sem investigação prévia para atribuição correta do sexo. E isso nós estamos falando de um ambulatório que trabalha com isso. Outra pesquisa que esse mesmo pessoal do ambulatório fez foi com as mães dos pacientes de crianças com DDS e também com pacientes adultos. Olha só, 78% das mães que estavam no ambulatório específico, tudo bem, que trabalha com esses casos e que atende, que fornece tratamento, não sabiam dizer por que que as crianças tinham sido afetadas pela condição. Ou seja, se havia um problema nas gônadas, se era por um problema cromossômico, se era um problema fenotípico. 55% das mães não souberam nomear a condição da criança. E 42% das mães não sabiam quais as principais características da condição de DDS. A maior porcentagem de mães, positivamente, é aquelas que sabiam o tratamento, 80 e tantos%. O que isso significa? Significa que a própria abordagem médica é insuficiente ou tem sido insuficiente em muitos casos para explicar e acolher essas mães. E aí é também interessante a questão do tratamento. A Luísa está dizendo de uma abordagem de tratamento que ainda é muito utilizada, de quando a criança apresenta uma DDS que é identificada logo ao nascimento, que de uma correção, né, cirúrgica ou hormonal para um dos sexos. Então, ainda se há esse tipo de abordagem médica para pacientes com DDS. E existe uma outra corrente de pensamento que a Luísa acabou de dizer, da qual ela é, que ela concorda, né, que não, que a gente tem que esperar mais tempo para que a própria pessoa, durante o desenvolvimento da identidade de gênero dela, que é a partir dos 3 anos de idade, possa se identificar com um sexo ou outro e, a partir daí, haver qualquer tipo ou não de correção, se é que é necessária a correção. Porque quando essa correção cirúrgica é feita, né, e que pode provocar infertilidade, pode provocar mutilação genital e ela pode também provocar depois uma disforia entre o que o meu genital foi transformado para o que eu sinto, que é a identidade de gênero. A Luísa estava falando, eu conheço uma pessoa intersexual, que ele conta também essa história, né, que o corpo dele cirurgicamente foi convertido para o feminino, que também, vamos colocar, que em termos cirúrgicos é muito mais fácil você converter um corpo para o feminino do que para o masculino, e que mais adiante no seu desenvolvimento, da sua identidade de gênero, ele tem uma identidade masculina. Se tivessem esperado o seu desenvolvimento de identidade, talvez hoje ele não tivesse alguns desconfortos a partir das cirurgias que foram feitas na sua genitália.
Agora eu entendo essa divisão de linhas de abordagem, né? Porque, de qualquer maneira, é uma decisão difícil, porque, enfim, conviver, claro que fazendo uma cirurgia, existe o risco de não escolher o sexo correto, vamos dizer assim, né? Nem sei se estou usando as palavras certas. Mas, se não fizer, você impõe à criança essa diferença, né, física, que ela vai carregar até uma idade adulta, até a adolescência, que pode trazer, enfim, que deve trazer, né? E aí eu queria ouvir um pouco da Luísa. Luísa, como foi para você ser uma adolescente? Você disse que você ficou menstruada cedo, mas não sabia nem o que estava acontecendo. Como foi para você? E você foi para o seminário aos 12, seu corpo era de menino, seu corpo era de menina, você tinha seios? Como foi lidar com essa dupla identidade, assim?
Bom, seios eu nunca tive mesmo. Só agora eu coloquei 600 ml, mas eu nunca tive mesmo. Nunca, nunca. Eu não tenho as glândulas mamárias, nunca pude amamentar, nada disso. Não tenho leite. Enfim, com 8 anos eu fiquei menstruada, né? Com 12 eu fui pro seminário. E quando eu fui, eu tinha o corpo de menino, assim, era todo o corpo de menino. Eu era, aparentemente, um menino, e registrado como menino. Eu não queria ser um menino. Eu tinha certeza disso, que eu não era um menino, mas aparentemente eu era um menino. E foi lá no seminário que eu consegui fugir, com 13 anos de idade, de lá, com a ajuda de um amigo, que eu estava em Santa Catarina. Eu saí do Espírito Santo, fui para o seminário em Santa Catarina, e foi de lá que eu consegui fugir, e que esse amigo me levou para Ribeirão Preto. Ele até arriscou pra caramba, porque eu era menor, eu saí fugida, eu fui para Ribeirão Preto e lá eu fui para casa de umas trans, umas pessoas trans, umas mulheres trans, que me ajudaram a fazer a transição. Só que naquela época eu sem grana, sem muita condição e tudo, mesmo que tinha alguém ajudando, que era essa pessoa, eu acabei fazendo a transição toda errada, né? Sem o apoio da família, sem apoio de médico, eu fiz a aplicação de silicone industrial no corpo, que nem hidrogel era, silicone industrial mesmo, no corpo todo, nos seios, que eu não tinha, tomei hormônio, tudo errado, sem nenhum acompanhamento, e consegui ficar até legal, tipo, por exemplo, naquela época parecia que estava legal, eu comecei isso com 13 anos, com 16 anos eu já estava totalmente feminina, aparentemente, já tinha bumbum, seios, já tinha colocado um mega no cabelo, e a minha aparência já estava de menina, mas... uma coisa que eu aviso assim, e dou um conselho para as pessoas que estão fazendo transição, nunca fazer isso, sabe? Da forma errada, sempre que for fazer, procurar um acompanhamento médico, jamais usar qualquer tipo de coisa injetável, porque eu estou tendo sérios problemas com isso hoje em dia. Minha saúde está bem abalada, eu tenho que fazer drenagem praticamente uma vez por mês e vivo com problemas porque o silicone industrial desceu para a perna, para o pé, tudo. E eu tenho sérios problemas com isso. Então, sempre que for fazer, tem que ser com acompanhamento médico mesmo. Eu fiquei em Ribeirão Preto até mais ou menos 16 anos fazendo essa transição, sumida, sem dar notícia para meus pais, né, porque eu tinha fugido. E os meus pais começaram a me procurar. Aí, naquela época, não tinha internet, muita coisa. E eles colocaram minha foto no bujão de gás. E toda vez que ia comprar gás, a minha foto estava lá. Como desaparecida. A minha foto ficou no bujão de gás do Brasil inteiro por bastante tempo. Só que ele estava procurando o Luiz, né? O menininho que tinha sumido. E eu já estava totalmente feminina e loira. Então, quer dizer, o Luiz já nem existia mais. Eu olhava a minha foto lá no bujão de gás e ficava quietinha, não falava nada para ninguém. Aí, com 16 anos, eu retornei até a casa da minha mãe. Eu já estava totalmente feminina. Minha mãe levou um susto, mas ficou feliz de me ver viva. Eu não deixou nem meu pai me ver. E eu estava vivendo, tipo, meio escondido, porque eu era menor, né? E ainda tinha uma identidade de homem. Aí eu fiz uma coisa mais errada ainda. Peguei a certidão de nascimento da minha prima. Mas assim, com a ajuda dos familiares mesmo, que era maior, fiz uma certidão, fiz um RG da minha prima. Eu fiquei vivendo a vida da minha prima até os 20 anos de idade. Eu era a Maíra, que era minha prima. Eu fiquei usando a certidão, o documento dela, mas assim, nunca aprontei nada, não fiz nada de errado com o nome dela, só usei mesmo. Peguei, vamos supor, ela era loira, eu peguei os documentos dela emprestada e usei até os 20 anos. Aí, com 20 anos, é que eu fui fazer meus documentos mesmo, né, RG, CPF, essas coisas, só que como um menino, já transicionado, mas como um menino. Foi bem difícil, assim, o início da minha vida. E praticamente com 20 anos foi que eu comecei a estudar mesmo, que eu estudei, porque até lá eu praticamente nem tinha estudado nada, eu tinha estudado só lá no comecinho, até os 12 anos, né, quando eu fui pro seminário, depois eu fugi com 13 anos, quer dizer, com 13 anos eu parei de estudar, eu fui voltar a estudar praticamente com 20 anos também, por causa disso, problema dos documentos aí.
Nossa. Não só pelos documentos, né? Por toda essa conclusão da tua vida.
Se tivesse o apoio da família, se tivesse o apoio da sociedade, se tivesse o apoio da medicina, o apoio das pessoas naquela época, que tudo era mais difícil, entendeu? Tudo por falta de apoio mesmo.
Pois é, e eu fico pensando que quanto mais a gente genitaliza o sexo, no sentido dos genitais mesmo, mais pessoas com variação biológica, né, ou mesmo de identidade de gênero, mais essas pessoas são estigmatizadas. Quanto mais a gente pensa no sexo, né, de maneira não só genital, a genitalidade é uma característica do sexo, talvez a gente desse mais conta como sociedade dessa variação toda, né, que a gente tem, e a Luísa não precisaria passar por tantas dificuldades como ela passou.
Queria saber, Luísa, como foi o desenvolvimento da sua sexualidade no meio dessa história toda, né? Você se sentia atraída por homens, por mulheres? Como que a sua sexualidade se desenvolveu nessa grande confusão, né, que foi sua infância e adolescência?
Eu sou pansexual, eu curto homens, mulheres, pessoas trans, assim como já me relacionei com todos, com pessoas trans e também com homens e mulheres. Bem lá no comecinho, eu falei, eu nunca gostei muito de prostituir, nunca gostei de prostituir, nunca fui muito a favor, mas de uma certa forma, prostituir. Porque quando eu fazia transição lá, quando eu era bem novinha, tinha os caras que me ajudavam, que eram namorado tal, aquela coisa fixa, mas eram os caras que me ajudavam e me davam dinheiro. Isso eu acho que não deixa de ser prostituição. Depois disso, eu tive uma pessoa fixa, uma parceira, era uma mulher, acho que mais ou menos 20 anos, a gente viveu um tempo juntas, e depois dessa mulher, nós separamos, aí não deu mais certo, eu fui envolvida com uma mulher trans, acho que ficamos mais ou menos um ano juntas, já tive parceiros homens, já tive alguns relacionamentos bem duradouros com homens, e há não muito tempo atrás eu tive um relacionamento também com um homem trans, enfim, meu relacionamento eu sempre fui pan. Eu gosto de pessoas, eu gosto do coração, eu não vejo muito sexo, eu vejo o coração, assim, da pessoa, como a pessoa é e tal, essas coisas. Eu me atraio por pessoas, não por exatamente, assim, o sexo.
Eu acho que a Luísa traz uma questão que é assim, né? O desconhecimento das pessoas em relação a essa diversidade, inclusive biológica, né? Porque a diversidade sexual, ela não é só da identidade de gênero, ou da orientação do desejo, como a Luísa está dizendo, homem, desejo por homens, mulheres ou pessoas trans, né? A diversidade, ela é também da biologia. A própria natureza nos traz animais e plantas que têm gônadas dos dois sexos, por exemplo, né? Então, faz parte da natureza e faz parte do ser humano e da biologia humana ter diferenças e variações. Como a nossa sociedade é extremamente binária, a família das pessoas que têm filhos com DDS fica muito, a família, os profissionais, fica todo mundo muito ansioso, né? E com muita dificuldade dessa aceitação. E as pessoas, de modo geral, não conhecem e tornam a pessoa com DDS quase um fetiche, uma curiosidade, né? Uma pessoa com quem eu vou ter um tipo de estigma, né? Mas ao mesmo tempo uma curiosidade, um fetiche. Quando ela fala, por exemplo, da questão da prostituição, né, isso acontece também com pessoas, né, acontece com pessoas trans. A Luísa está dizendo que ela é intersexo e trans, né? Não é isso, Luísa? Que você se identifica como uma mulher trans intersexo.
Por que que você se considera uma mulher trans? Desculpa a minha ignorância.
Eu me considero uma mulher trans porque eu sou uma mulher trans, porque eu sou intersexo, certo? Eu nasci com dois sexos. Trans é quando você transiciona a sua imagem. Tipo, eu era um menino, a minha aparência era toda masculina. Para me chegar até aqui, eu fiz transição. Eu tive que fazer transição de peito, bumbum, cabelo, tudo. Até hoje eu tenho que fazer depilação a laser, tenho que tomar hormônio, senão eu viro homem de novo. Então, eu sou trans, assim. Eu me considero, porque eu tive que fazer toda uma transição para ser uma mulher. Até porque tem vários estados de pessoas intersexo. Tem pessoas intersexo que não precisam fazer transição para mudar, que elas ficam como elas são. Eu fiz transição, eu sou totalmente transicionada. Então, por isso eu me considero uma mulher trans.
Um exemplo visível para as pessoas que estão nos escutando ou nos vendo sobre, por exemplo, uma pessoa intersexual que não precisou transicionar, ou que não tem isso, que tem, por exemplo, um estado de intersexo, que é a síndrome de Morris, que são pessoas DDS especificamente com questões de dificuldade nos receptores de androgênios. O que que significa isso? Que na hora que o corpo, né, durante a gestação, vai se formando, né, e tem todo um processo durante a gestação para você virilizar. Eu não sei se você sabe, mas o protótipo humano é feminino, né? E aí este protótipo de bebê viriliza a partir de testosterona, de DHT. Então, se eu tenho receptores que funcionam, Essa testosterona, ela vai ajudar a eu, de fato, virilizar os meus genitais. Mas se eu tenho testosterona e o receptor não funciona, eu posso não virilizar totalmente os genitais, que é o que acontece com a síndrome de Morris. Então, essas pessoas nascem num corpo com uma genitália externa perfeitamente feminina, com um canal vaginal cego, então tem uma dificuldade ali no fundo da vagina e você pode, de repente, fazer ou não uma cirurgia, mas que não tem genitais internos como útero e ovário. Mas a aparência completa é feminina. Então, olha que interessante, né? Então, são mulheres que se identificam como mulheres, que são extremamente femininas, que o fenótipo é feminino, mas que, por exemplo, não podem engravidar, porque elas não têm ovário nem útero, né? E então, veja só, então elas não são mulheres trans, elas são pessoas intersexuais com uma condição específica, que é diferente do caso da Luísa.
Mas as pessoas que têm as duas genitálias podem ter as duas funcionando? Tipo, podem transar com uma penetração de um pênis ou pode penetrar também? Ou como é que funciona isso?
Então, eu não sei. Até onde eu saiba, eu teve uma pessoa nos Estados Unidos que era assim e eu tinha as duas genitálias funcionáveis. Eu conseguia transar com o pênis. Normalmente, inclusive eu fiz muito isso até antes da cirurgia, apesar que quando eu era mais nova eu até gostava, depois eu não gostava muito mais, e também conseguia também ser penetrada. Porém, antes da cirurgia eu sentia muita dor ao ser penetrada, porque minha vagina era muito apertada, não tinha uma abertura legal, era muito rasa, então eu conseguia tanto ser penetrada quanto penetrar. Eu era intersexo verdadeiro, como é chamado, né? Que antigamente essa palavra era hermafrodita verdadeira, eu tinha os dois sexos funcionáveis, então eu podia mesmo escolher se eu queria ser homem ou mulher. Porém, o meu sexo masculino não podia engravidar ninguém, e eu já posso ser mãe. Quando eu fui ao médico, ele disse que eu não podia ser mãe, nem pai, que meus dois sexos eram estéreis. E aí depois eu engravidei e fui mãe. Eu consegui provar que eu podia ser mãe. Quando eu engravidei e fui mãe, eu ainda tinha as duas genitálias ainda.
Luísa, deixa eu só te perguntar uma coisa, também por ignorância específica da sua condição. Você tinha orgasmo através da penetração, muito provavelmente, né?
Na verdade, eu tinha mais orgasmo não através da penetração, até porque, como eu disse, minha vagina era muito estreita.
Não, na penetração do pênis, desculpa.
Na penetração do pênis, exatamente. Quando... no pênis eu tinha orgasmo, mais, eu sentia mais. Mas, assim, o meu pênis era meio fora do lugar, tipo assim. Geralmente, as pessoas têm a vagina, o clítoris e o pênis já sai do clítoris, certo? Eu não era assim. Eu tenho a vagina, tenho o clítoris. Em cima saía o pênis, com os testículos, tudo. Quer dizer, eu tinha dois sexos, um separado do outro, em dois lugares diferentes. Uma coisa em cima da outra. Pra mim, vestir roupa era horrível. Eu vestia uma calça, estava aparecendo. Tinha que ficar vestindo roupa mais larguinha, às vezes usando vestido longo. Até hoje eu tenho mania de usar vestido longo. Agora não precisa mais. E eu sofri muito, não era legal. Parece legal quando eu falo assim. Tem gente que fala, pra que você tirou? Mas não era legal.
Claro.
Então, eu engravidei, eu fui mãe em 2012, no dia 24 de fevereiro de 2012, eu fui mãe. Aí, quando a minha filha nasceu, eu não podia registrar ela, porque eu era homem, e eu não podia registrar como mãe. Minha filha ficou 2 meses, inclusive, sem registrar. Eu fui lá para o Espírito Santo retificar o meu documento. Aí colocaram que era um erro, né? Que eu já tinha sido mãe, que o meu registro tinha sido feito como erro, retificar dessa forma. Eu voltei, aí retifiquei o documento, mudei para Eli Luísa de Freitas, sexo feminino, registrei a minha filha, esperei passar uns dias até ela crescer um pouquinho. Amamentar já não amamentava, mesmo que eu não tinha peito, não tinha leite, não tenho as glândulas mamárias. Não tem. Aí, no início de 2013, eu fiz a cirurgia de mudança de sexo. Na verdade, não é nem de mudança, é para reparar mesmo, né? Eu tirei o sexo masculino e fez o reparo no sexo feminino, deixou tudo bonitinho, deixou tudo... Só que a minha urina era pelo pênis. Aí teve que mudar tudo aqui, a uretra, para poder o xixi ser pelo sexo feminino. Aí teve que colocar uma espécie de implante lá, eu não entendi muito bem, porque parece que não deu espaço. Eu tenho ainda bastante problema também agora com o lance da minha uretra, porque eu vivo tendo prisão, às vezes eu não consigo ter xixi, fica preso, ou tem que ir pro médico passar a sonda, correndo. Mas deu tudo certo, só esse probleminha mesmo que ficou. Mas eu fiz a cirurgia, sim.
Gente, a gente vai continuar escutando a história da Luísa depois desse intervalo.
O VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcast.
Ana, você já atendeu outros casos como a Luísa? Que tipo de impacto essa vivência pode trazer para a vida sexual e emocional das pessoas?
Então, eu, particularmente, na minha clínica, nunca atendi uma pessoa intersexual, né? Mas como a gente trabalha academicamente, tem curso, conheço algumas pessoas intersexuais e acompanho os estudos, né, de colegas que trabalham em ambulatórios e a gente, enfim, lê estudos e tal. Eu acho que o grande problema que as pessoas enfrentam, né, e aí tem algumas pesquisas, inclusive, que indicam, é justamente o preconceito, né? Como é que eu vou apresentar essa minha variação biológica, inclusive, para outras pessoas, né? E isso vai desde situações de banheiro, às vezes, dependendo de como é que é a formação biológica da genitália, como disse a Luísa, até principalmente as questões relacionadas ao afeto, né? Como é que o outro vai me receber afetivamente, sexualmente, né? Então, existe toda uma dificuldade presente e vai depender muito de qual é a variação biológica que se tem, né? Além, obviamente, da questão da possibilidade de ser fértil ou não. No caso da Luísa, ela tinha essa possibilidade, mas algumas condições intersexuais não possuem essa possibilidade, então também é uma questão para se refletir. A questão estética, que na nossa cultura é extremamente forte, né? Essa coisa de você ter corpos idealizados, estigmatizados, heteronormativos, né? Então, isso também fica essa coisa da adequação da roupa, de como é que eu me visto, além das questões legais de certidões de nascimento. Então, acho que são uma série de desafios que as pessoas intersexuais têm e sofrem na relação com o seu próprio corpo, na adequação desse sexo legal e esse sexo social, e nas relações interpessoais, afetivas, sexuais.
Luísa, como é a sua vida hoje?
Hoje a minha filha já tem 8 anos, graças a Deus, linda, né? Que foi a minha vitória e que provou para todo mundo que eu realmente era uma menina e que eu podia ser mãe. Foi assim, meio que um tapa na cara da sociedade, até da medicina, da religião, não estou dizendo no geral, daqueles que me recusaram na época, daqueles religiosos que disseram que eu estava errada, que eu não era uma mulher, que eu estava indo contra as vontades de Deus, daqueles médicos que não quiseram fazer o meu tratamento, porque disseram que era impossível eu ser mãe, e hoje eu sou. Hoje eu tenho meu próprio negócio, tenho minha clínica de estética aqui na cidade de Jundiaí, onde eu estou agora, e também trabalho com eventos. Atualmente, devido à pandemia, eu estou um pouco parada com os eventos, até porque está tudo parado na área dos eventos, ainda não voltou normalmente. Está tudo online, está difícil. Eu estou trabalhando, né? Tenho o meu próprio negócio, a minha clínica aqui, estou trabalhando, cuidando da minha filha.
E você ainda sofre preconceito?
Ainda. Para falar a verdade, eu sofro preconceito até no meio dos próprios intersexos. Tem pessoas, nós somos tão poucos no Brasil, e tem alguns intersexos que não me suportam.
Por quê?
Ah, porque não aceito a minha história pelo fato de eu citar lá atrás que eu era hermafrodita verdadeira. Eu não aceito a palavra hermafrodita, também não aceito. Agora é intersexo. Mas só tem uma forma de eu explicar para as pessoas publicamente quem realmente eu era, como eu nasci, falando isso, porque tem gente que não sabe o que é. eu era uma hermafrodita verdadeira, que tinha dois sexos funcionários, que não é o caso de todos os intersexos. Então, tem intersexo que não gosta de mim. Já sofri preconceito até das outras pessoas trans, que não aceitam. Fala, você não é trans, porque você era um intersexo. Então, você é mulher, você podia viver como uma cis normal. E ninguém sabe o tanto que eu sofri para chegar até aqui. Não são todas, mas assim, eu sofro sim preconceito até hoje. É, a minha família hoje tenta consertar mais ou menos o que fizeram. Apesar que, assim, meus pais já faleceram. Meu pai faleceu agora há pouco tempo, minha mãe faleceu também faz uns 2 anos. Enfim, eu perdi até meio que o contato com a minha família. Quando eu volto lá, eu sou meio estranha, assim, né? Porque os primos, os tios ficaram meio assim, quem é você, né? Porque eu fiquei tanto tempo fora e sumida, que eu construí uma outra vida para cá. Mas eu ainda sofro, sim, preconceito. Inclusive, a minha cirurgia, eu fiz a retirada do sexo masculino, tudo, eu ainda tenho próstata, eu não retirei a próstata, então eu quero fazer uma cirurgia para retirar, porque eu não preciso dela mais. E há poucos dias eu fui marcar uma consulta para isso. Quando eu cheguei lá para consultar, não queriam passar na consulta, ficaram me olhando assim, né, tipo, né, mas tá certo? Eu falei, não, tá certo sim, eu sou trans. Aí já ficou todo mundo olhando meio torto, eu fui lá fazer a consulta, porque eu quero marcar essa cirurgia. Mas enfim, o preconceito pior foi quando eu tava fazendo o pré-natal da minha filha, porque eu tinha ainda documento de homem fazendo pré-natal, toda vez que ia passar na consulta era mó difícil, e o dia que foi para minha filha nascer, que foi num hospital aqui de Jundiaí, eles demoraram 5 horas para me internar, e um falava com o outro, outro falava com o outro, porque o meu caso era diferente, ia ser uma cesárea, e eu tinha o sexo masculino bem aqui no pé da barriga, bem fora do lugar. Então, ia ter que cortar. Enfim, foi toda uma reunião. Eu me senti bem constrangida com isso. Mas eu acho que todo mundo sofre preconceito. Não é só eu, não. Às vezes tem preconceito com as pessoas negras, com as pessoas gordinhas, com as pessoas, com tudo, com as pessoas idosas. Enfim, eu acho que não é só eu, não. Acho que isso aí é no geral mesmo. A sociedade está assim, o mundo está assim. Eu já aprendi a conviver bastante com isso.
Nossa, que difícil, né, isso? Essa nossa mania de querer colocar todo mundo dentro de uma caixinha, né? Ana, eu acho que nós chegamos ao clímax. Clímax. Ana, o que a gente aprendeu com tudo isso, essa história fantástica de vida da Luísa?
Olha só, eu acho que a gente aprendeu que a biologia, de modo geral, né, e o sexo biológico, tem também uma variação que é natural, ou seja, há uma variação na condição biológica, seja nos animais, nas plantas e nos seres humanos também. E pessoas intersexuais fazem parte dessa variação. Uma outra questão que a gente aprendeu é que quanto mais a gente associar o gênero ao corpo biológico, mais difícil será para nós acomodarmos e acolhermos pessoas com variações, seja de identidade de gênero, seja do mundo biológico. Mas acho que o que mais a gente aprendeu, o que mais me tocou em relação à Luísa, é que todos nós temos os nossos desafios e as nossas condições. Quando a gente pensa na questão do psiquismo, a gente tem pessoas que têm que enfrentar as suas ansiedades, tem pessoas que têm que enfrentar os seus humores depressivos, tem pessoas que têm que enfrentar as suas fobias, outras as suas questões de autoimagem, outras as questões amorosas, o medo de ser deixado, o medo do abandono, de não ser escolhido. Todos nós temos os nossos próprios desafios, sejam corporais, sejam emocionais. Então, que a gente, como sociedade e com uma condição humana da integridade do outro, que a gente possa não piorar a condição e o desafio dos outros. Porque a gente já tem que dar conta dos nossos e acolher o desafio dos outros.
Foi bom para você?
Luísa, foi bom para você? Foi boa essa conversa?
Foi sim. Até porque eu gosto de conversar sobre a minha história e também eu resolvi expor a minha vida, até para ajudar outras pessoas que possam vir passar pelo que eu passei ou pode estar dentro da caixinha lá, meu Deus, o que eu faço? E que não tem que ter vergonha não, cara. Tem que se expor, ser o que você é, viver o que você é, colocar a cara no mundo e vencer. Essa é o importante. Não fica lá dentro da caixinha com medo, não. Tem que viver mesmo o que for. E para os pais das pessoas, dos adolescentes, das crianças que são assim, ou até mesmo das crianças que querem ser trans, que apoie elas. Porque se apoiar elas não vão para o mundo buscar ajuda e talvez fazer coisas erradas. Então, quanto mais apoio tiver da sociedade, da família, da medicina, melhor.
Luiz, e nesse momento, esse é o quadro que a gente dá alguma dica. Você tem alguma dica para a gente de livro, enfim, de
tem, sim. Filme? Olha, tem um livro, Intersexo, foi escrito pela Maria Berenice Dias, e até falo um pouquinho da minha história nele. Que é o livro é Intersexo, de Maria Berenice Dias. Tem um outro livro, o Jacob, da Thaís Emília de Campos Santos, que é uma psicóloga, que é minha amiga, e que também é a fundadora da ABRAE, né, da Associação Brasileira dos Intersexos. É, Jacob, Entre os Sexos e Cardiopatia, que fez hoje. Foi a história de um filhinho dela, inclusive, que morreu pequenininho, tal, com cardiopatia, por causa que ficaram mais preocupados dele ser intersexo, assim, no tratamento, do que com a cardiopatia. Acabou que ele veio a falecer, foi uma grande perda para nós. Então, eu indico esses dois livros, que são bem legais. E tem uns filmes bem antigos, que eu gosto, que eu acho que fala um pouco, assim, das histórias que falam um pouco de mim. Tem Hermafrodita, é bem antigo mesmo. Ele foi exibido no Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, inclusive em 2009. Eu aconselho para as pessoas que quiserem saber mais sobre Hermafrodita, legal assistir, eu gosto dele. E tem o filme XXY, de Lúcia Puendo, que eu gosto também, assim, que eu indico.
Muito bom. Eu já vou pular a minha, porque o que eu ia indicar era XXY também, que é esse documentário, não documentário não, é um filme, né, argentino, com o Ricardo Darín, aquele galã, amo ele, e conta a história dessa menina, Alex, enfim, que é uma intersexo e os pais não sabem muito bem como lidar com essa situação toda, né? Está disponível no Netflix, é um filme de 2006. E você, Ana, que trouxe para a gente?
Olha só, eu ia indicar então a ABRAE, que é a Associação Brasileira de Intersexo, que a Luísa já falou, e eu vou indicar também uma série, que é a série Master of Sex, que está na Amazon Prime, que conta a história de Master e Johnson, que foram muito importantes na sexologia, porque eles começaram a estudar a resposta sexual humana num laboratório, né, pesquisando a reação das pessoas durante masturbação e durante o sexo. E existe um episódio na segunda temporada onde o Master, que é um médico, ele recebe uma criança, né? Uma criança que já ele era um médico ginecologista obstetra, e um bebê que nasce com DDS. E a reação do pai, isso é na década de 70 para 80, nos Estados Unidos, e o pai não quer nem pegar no bebê. Então, quando ele conta para os pais, né, da condição, a reação do pai é extremamente horrorosa. Então, assim, não, eu corte isso aí, eu não quero isso, eu quero meu filho, não vou nem pegar nesse bebê. Então, vai mostrar mesmo, né, o quanto que para os pais, muitas vezes, essa definição do sexo biológico é tão importante para como se fosse legitimar a importância do filho no mundo, né, que seria o papel social do sexo biológico. É uma cena bastante dura, que incomoda muito, mas que traz e revela o preconceito e a dificuldade das famílias.
Luísa, muito obrigada por sua presença aqui, viu? E Ana, a gente se vê no próximo episódio de Sexoterapia.
Até lá!
Até!
Siga o Universal ON nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colavite. Coordenação, Juliana Carpanês.